vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8 horas e 20 minutos, manhã com jeito de chuva em Francisco Beltrão, o Magnus de Souza está conosco. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, um bom dia aos radiovintes.
Pois é, uma pergunta que o William Freitag fez aqui na semana passada, inclusive mandamos ir para ti as cópias dos exames, né? Ele diz assim: olá, bom dia, eu tenho escoliose muito forte, 4 a 5 curvas. Eu gostaria de saber, Magnus, o que poderia fazer para uma possível correção e se é melhor um treino funcional ou academia.
William, então eu analisei, né, os ouvintes aqui, não vou conseguir saber o que a gente está conversando, mas eu visualizei o raio-x, né, a gente viu realmente suas curvaturas são bem acentuadas, escoliose. Para a população que está nos acompanhando, escoliose, na verdade, é como pega-se a coluna vertebral, né, que ela tem que ter um alinhamento, né, na vertical, e ela apresenta uma curvatura em S, pode ser em C, pode ser em S, né, que ela apresenta algumas curvaturas. E aí, claro, que altera a postura do indivíduo. E isso pode trazer algumas consequências negativas, né, de dores e assim por diante. Então o que acontece, William? Respondendo a sua pergunta sobre o treinamento funcional e sobre a academia, eu vou te falar o que é mais indicado para a escoliose, tá? E aí fica a tua opção. Mas assim, o Pilates é uma atividade muito importante, muito interessante. Yoga é uma atividade muito recomendada e muito interessante. Tem também hidroginástica, também uma atividade muito boa. Reeducação postural global, a gente chama de RPG, também é uma atividade muito boa. Então o que acontece, esse seria a preferência. Depois, em segundo plano, vou te falar o seguinte: pode-se fazer academia, musculação? Pode, não tem problema. Desde que quem vai te acompanhar tenha uma experiência, ou saiba como está manipulando, né, essa questão, saiba fazer, aonde fortalecer, como fazer esse movimento, essa correção, esse exercício, para que você tenha o devido acompanhamento. Não vou te falar assim, fazer academia vai ajudar ou não vai ajudar. Vai depender do profissional, da experiência que ele tem e como vai conduzir isso. Se você for num horário que está cheio de gente lá e a pessoa não vai conseguir te acompanhar, fica muito complicado. Aí eu não indico, tá? O que eu vou pedir para você evitar: exercícios, tá, que ou esportes que usem o hemisfério do corpo e o outro. Por exemplo, unilateral, como jogar tênis, como jogar handebol, jogar basquete. Então são atividades que usam um lado do corpo e o outro. Então procure fazer essas atividades que eu falei para você. O treinamento funcional é a mesma coisa da academia, tá? Se tiver um acompanhamento mais próximo, né, vou dizer quase que personalizado, ótimo. Se for em grupo, eu já não vejo com bons olhos, tá? Então eu vejo a musculação e o funcional com uma ressalva. Eu sou mais das outras atividades aí, com certeza vai colaborar bastante, tá?
Ok, agora são 8 horas e 23 minutos. O Zelamir está perguntando: bom dia, eu tenho um problema com o atleta da escolinha. Ele começou a apresentar algumas variações dos seus pés. O que pode ser isso, professor Magnus? Ele tem 13 anos, treina futebol e sente dores depois dos treinos.
Eu visualizei também, isso aqui foi da semana passada, né? Mas foi mandado as fotos, eu vi. Também é um desvio postural, tá, Zelamir? A gente chama de pé chato, pé plano, né? Pé chato aí, vulgarmente a gente chama. Ele não faz aquela curvatura do pé, né, na parte interna. Então, realmente é um desvio postural. Em alguns casos, tá, se o ortopedista avaliar, isso é caso clínico, tá? Eu sugiro, você comentou na mensagem, tem que se levar ao ortopedista mesmo, principalmente porque se é um menino de 13 anos que está treinando futebol, ele pode ter fortes consequências futuras, tanto de joelho como de quadril, de coluna, até em função da anatomia do pé. Então, em alguns casos, pode até ser cirúrgico, vai depender do que o médico vai avaliar. Mas, assim, do jeito que ele está, da formação que está o pé dele, realmente ele vai ter muita dificuldade, principalmente no esporte como futebol. Mas tem saída, tá? Tem como o médico indicar, tem palmilhas que podem ser feitas, podem ter um assessoramento de um fisioterapeuta, tem o que fazer sim. Mas realmente, se ele for praticar futebol, como ele está o estado do pé dele hoje, eu não indico, tá? Eu suspenderia o futebol primeiro para que ele faça um tratamento com o pé dele, com acompanhamento de um ortopedista, um fisioterapeuta. Não vai nem para o educador físico, tá? Não vai nem para academia, não tem nada a ver. Isso aí é clínico mesmo. E aí, quando solucionar esse problema, você volta para praticar a vida normal. Mas o jeito que está realmente é clínico, tá? É com o médico, é com o fisioterapeuta lá que tem que tratar.
Muito bem, outra pergunta chegando aqui, a Eduarda. Professor, eu me sinto muito cansado em fazer academia todo dia. Quando chega na sexta, não tenho nenhuma vontade de ir. Será que devo diminuir ou mudar de ginástica? Pergunta nosso ouvinte.
Bah, Eduardo, chegar sexta-feira cansado, né? Todos nós chegamos, isso eu não vou te tirar o mérito. O problema é o seguinte, eu não sei, quando a gente fala cansado, né? A sensação de cansaço é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, é difícil dosar isso e quantificar, mas o que eu posso te afirmar? Se você não está rendendo, tá? Se você está tendo dificuldade no trabalho para você se manter ativa, se isso está interferindo a sua vida pessoal, a ponto de você tá dormindo nos cantos aí, eu sugiro que você readeque seu treinamento, converse com seu professor e diminua a intensidade. Eu não vou nem dizer aí, Eduardo, diminuir a frequência semanal ou mudar de modalidade, por mais que você não explica aqui qual é a modalidade que você está fazendo. Mudar de ginástica, eu não sei se é musculação, se é uma aula de ginástica em grupo ou assim por diante. Mas vamos lá, se você está fazendo de segunda a sexta e vem sexta-feira você está se sentindo muito cansada, é diminuir um pouco a intensidade, tá? Ou alternar, por exemplo, segunda eu faço uma intensidade. O que seria intensidade? Uma aula mais forte, mais pesada, mais puxada, vulgarmente a gente fala. Segunda, quarta e sexta mais puxado, terça e quinta mais leve, para você ter esse intervalo de recuperação. Mesmo assim, você ainda está se sentindo cansada, então diminui a intensidade também da segunda, quarta e sexta, tá? Mas é melhor diminuir a intensidade do que você não frequentar ou não fazer atividade no dia. Eu acho interessante você continue fazendo 5 vezes por semana, mas 5 vezes por semana mais leve, tá? Menos intenso. Acredito que já vai ajudar. Se mesmo assim você continua se sentindo cansada, aí é bom recorrer aos exames, ao médico, para ver se está tudo bem, né? Se você está se sentindo bem, se os indicadores bioquímicos estão tudo jóia, para ver se não tem alguma alteração. Então, aí é a vida normal, tá? E o sono reparador imprescindível, tá, Eduardo? Se não dormir bem, mesmo que você faça 2 vezes por semana leve, você não vai conseguir ter um resultado muito efetivo.
A Lisa está perguntando aqui, Magnus, eu consigo aumentar a perna e o bumbum fazendo zumba 4 vezes por semana?
Lisa, zumba é uma atividade predominante aeróbica, tá? Ela, não, ela vai enrijecer a musculatura, vai dar uma boa ajudada, mas ela não vai aumentar o volume. Se você falar em aumentar o volume de pernas e bumbum, é musculação, tá? Aí é um exercício resistido, é com peso, é com carga, é extenuante, tá? E aí não é lento e gradativo o desenvolvimento, tá? Não pode ter pressa. A zumba, ela tem uma predominância aeróbica muito boa para quem quer emagrecer, é uma atividade mais descontraída, gera um gasto calórico alto, mas assim, volumes de musculatura, para ser mais específico, tem que ser musculação, tá?
Ouvinte está perguntando aqui, Magnus, tem alguma injeção que emagrece? Eu fiquei sabendo que em Cascavel as pessoas estão tomando uma injeção para emagrecer chamada Victosa. Isso funciona?
Então, a Victosa, andei pesquisando para saber bem o que é a Victosa. Então, assim, se a gente for chegar lá na internet e você pesquisar sobre a Victosa, você vai ver que vai ter uma promessa muito grande. Só que, assim, a promessa é de quem? Geralmente dos vendedores ou do fabricante. Então, a gente precisa desconfiar. O que eu vou te falar sobre a Victosa? A explicação é o seguinte, é um medicamento similar a um hormônio que a gente produz no intestino. Então, esse medicamento, ele é indicado para paciente obeso com diabetes tipo 2, que estão quase fazendo uso de insulina, tá? Então, essa é a indicação da Victosa. Ele melhora a ação da insulina, tá? Que a gente produz no pâncreas, facilita a ação dos receptores de insulina nas células e ajuda a compensar a diabetes. Então, é um medicamento voltado para um tipo de público, obeso e diabético. Em algumas situações, o uso de Victosa, ela pode também acarretar a perda de peso. Eu estou falando em algumas situações. E aí que está o problema, né? Que muita gente pega e aí vai fazer o uso indiscriminado porque deseja emagrecer. Então, mesmo que a Victosa usada de maneira adequada, tá? Ela pode ter efeito colateral como a pancreatite. Então, o que eu quero dizer com isso? Ter pancreatite fazendo uso adequado, com orientação médica, num paciente com diabetes tipo 2, mal controlada, né? É uma coisa. Agora, ter pancreatite porque comprou Victosa na farmácia, teve uma indicação da amiga para emagrecer e fazendo um uso indiscriminado, sem saber as consequências ou sem saber como tomar, aí eu vou dizer que é uma grande ignorância mesmo. Então, não acredito, né, que um medicamento feito para um tipo público-alvo, que é obeso e diabético, né, seja usado indiscriminadamente para emagrecer. Mas, claro, que a gente sabe que a promessa de emagrecer, quando aparece alguma coisa e fala assim, ó, emagrece, chama muito a atenção, né? Mas não tem milagre, gente, não dá para levar em consideração. Então, o bom é que essa onda da Victosa, ela já está passando, tá? Ela vem, aparece, mas já está indo embora também. Então, mas logo aparece outra coisa também.
Muito bem, tem uma pergunta aqui da Fátima. Ela diz assim: Magnus, quem faz cirurgia do coração pode fazer caminhadas moderadas?
Opa, não só pode, como deve, tá? Deve, se possível, o acompanhamento de um profissional para que faça um acompanhamento da frequência cardíaca e acompanhado do médico. Então, o que aconteceu? Fez a cirurgia lá com o médico. Faça o professor de educação física, que vai dizer: olha, vamos caminhar hoje 10 minutos a uma frequência cardíaca de tanto a tanto. E esse contato tem que ser muito próximo do médico. Gradativamente, o que acontece? Põe um limite, né? É que nem um contagiro do carro lá. Você não pode passar de uma certa rotação, senão prejudica o motor do carro. O nosso coração é similar, tá? Então, o que acontece? Limita o batimento e gradativamente vai aumentando o tempo de caminhada. E aí, vida normal. É necessário, importante.
A última pergunta de hoje, Magnus. Bom dia, meu filho tem 14 anos e quer fazer musculação. Pode? Ele já pode fazer nessa idade ou é muito cedo? Eu fico preocupada e peço a sua opinião.
Sua preocupação é muito bem-vinda, não digo, e ela é salutar. Então, o que acontece? Pode, porém, sempre tem um porém depois, né? Vai depender do acompanhamento, tá? Eu vou falar o seguinte: se for 12 anos, pode, mas vai depender do acompanhamento. Então, eu sempre indico que antes que leve seu filho a uma academia, converse com os professores, converse com a academia, verifique o estabelecimento, o que, que ele vai ofertar, se é um estabelecimento que vai ofertar segurança para a qualidade de vida do seu filho. No seguinte sentido, se você analisar que tem muito marombeiro, tem muito físico de turista que queira competir, eu não acho interessante, né, um ambiente para o desenvolvimento, né, de 14 anos. Então, o que acontece? O objetivo dele fazer musculação nessa fase não é ganhar grandes quantidades de massa muscular. Então, não tem por que exigir do organismo do menino. Então, se for um ambiente seguro, se você sentiu confiança com o que o professor passou e ele vai ser acompanhado, normal, acho que não tem problema nenhum. E claro que vai do bom senso do profissional, mas aí nós temos a formação dos colegas que com certeza vão estar bem orientando.
Bem, Magnus, as pessoas que não acompanharam o programa inteiro e quiserem saber todas as respostas, elas podem acessar o Facebook, né?
Facebook, Instagram e também tem o portal da rádio aqui, que Exato. Fica disponível. Eu posso mandar, depois eu coloco um link lá, eu falo com a Ju e a gente deixa o link disponível lá, porque tem um histórico já de várias perguntas e respostas lá que é bem interessante acompanhar.
Então, as pessoas podem acessar o Facebook do Magnus, né?
Isso.
Ou da própria rádio. E poderão ter acesso a todas as respostas que ele deu hoje aqui no nosso programa. Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos ouvintes e até semana que vem.
Você pode mandar sua pergunta aqui no site da rádio, no www.radionacional.com.br, no site do Magnus, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza e ele estará conosco na próxima terça-feira.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para a sua saúde física. Música.